DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos à emissão de quarta-feira, 22 de maio de 2019. O meu nome é Cristina Cripal e estes são os temas hoje. A África do Sul extradita para Moçambique e não para os Estados Unidos da América o ex-ministro das Finanças Manuel Chang, acusado de desvio de dinheiros. As reações não se fizeram esperar.
Houve realmente um calculismo político e de Estado e de atraso. A pessoa prestou um mau serviço à democracia, prestou um mau serviço à África em geral.
Na Guiné-Bissau voltaram a sair à rua manifestantes que exigem a nomeação de um primeiro-ministro.
Para mandar um recado ao Presidente da República, se ele quiser, pode ficar com o seu decreto presidencial mais 3, 4, 5 anos, mas o povo já nomeou o seu primeiro-ministro que amanhã vai entrar em função.
E em Angola, o Parlamento aprovou hoje a revisão em baixa do Orçamento Geral de Estado 2019. Analistas independentes consideram a decisão do Ministério da Justiça da África do Sul de extraditar Manuel Chang para Moçambique questionável. Os Estados Unidos da América, que pediram também a extradição do ex-ministro das Finanças envolvido no escândalo das dívidas ocultas, estão a deliberar recorrer desta decisão. E muitos moçambicanos receiam que a justiça não será feita. Nádia Issufo com mais informação.
Em Moçambique, certas correntes de opinião sempre suspeitaram que a decisão sobre a extradição de Manuel Chang, ao nível do Ministério da Justiça da África do Sul, poderia ser politicamente influenciada. Afinal, Moçambique e África do Sul são países irmãos e sempre se apoiam. Depois da decisão do ministro Michael Massuta de extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique, para o especialista em Direito Internacional André Thomas Hausen,
é muito difícil compreender essa decisão que foi publicada logo, porque os motivos que aparecem nessa declaração de imprensa são muito vagos, apontam pelo facto de o arguido Chang ter a nacionalidade moçambicana, mas esse facto não tem relevância no direito da extradição. O que tem relevância são outros critérios e o ministro parece não quis aplicar esses critérios.
De lembrar que a justiça sul-africana tinha dois pedidos de extradição em mãos, o dos Estados Unidos da América, que foi o primeiro, e o de Moçambique. Aliás, foi com base na acusação norte-americana que Manuel Chang foi detido na África do Sul em finais de dezembro de 2018. Até então, não se conhecia publicamente uma ação da Procuradoria-Geral da República de Moçambique contra Chang no caso das dívidas ocultas. Para Thomas Hausen, os fatores relacionados a este contexto é que deveriam ter pesado na hora da decisão do ministro sul-africano.
Ora, nos Estados Unidos, o Sr. Chang é arguido, é réu, enquanto que em Moçambique nunca foi réu e não é arguido. É simplesmente procurado para ser questionado. E por mais, em Moçambique, a imunidade parlamentar, como deputado do Sr. Chang, nunca foi suspensa ou levantada. Portanto, por lei, em Moçambique, ele não pode ser julgado e não pode ser arguido em processo penal. E, assim, o pedido de Moçambique é, evidentemente, o pedido que tem menos peso ao pedido americano. E, assim, estranha-se realmente que o Ministério da Justiça tenha tomado esta decisão.
Em Moçambique, a decisão do ministro sul-africano decepcionou bastante, principalmente aos que confiavam nas novas diretrizes do governo de Cyril Ramaphosa de combater a corrupção. O analista político Silvério Ronguana é um deles.
Penso que é uma decisão lamentável. Estamos a escassos dias deste governo, portanto, sem percepções, o que significa que não haverá tempo para o decisor ser confrontado com as suas decisões. Então, significa que houve realmente um calculismo político de descaso e de atraso. Portanto, é um exemplo de cobardia, de tomar a decisão e depois fugir. Acho que se prestou um mau serviço à democracia, prestou um mau serviço à África em geral.
Os Estados Unidos podem apresentar recurso, o que teria efeitos suspensivos, significando que Chang teria de continuar detido na África do Sul, arrastando o caso por mais tempo. Mas o especialista em Direito Internacional lembra que há questões de procedimento que podem determinar outro destino para o ex-ministro das Finanças.
Sim, porque normalmente, pela Constituição, qualquer decisão administrativa está sujeita à revisão judicial. Portanto, estamos a aguardar que a decisão seja enviada formalmente às partes interessadas. E E esperamos que, quando isso acontecer, o Sr. Chang ainda esteja presente na África do Sul.
O ex-ministro das Finanças de Moçambique é acusado pela Justiça norte-americana de crimes financeiros, um processo relacionado com o caso das dívidas ocultas contraídas por altos funcionários do governo moçambicano em 2013. São mais de 2 mil milhões de euros envolvidos e o paradeiro de boa parte desse valor é até hoje desconhecido. Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E hoje quisemos saber dos nossos ouvintes que motivos acham que levaram a África do Sul a extraditar o ex-ministro das Finanças Chang para Moçambique. António Rocha, boa noite. O tema interessa aos nossos ouvintes?
Boa noite. Interessa a tal ponto que desde amanhã centenas de reações têm chegado à nossa página de Facebook e WhatsApp. Lordino Lourenço José de Nampula, por exemplo, escreveu: "Não restam dúvidas que os interesses políticos falaram ao mais alto nível, mas com isso não quer dizer que o governo de Moçambique possa dormir à sombra da bananeira, porque as coisas podem vir a mudar. Os Estados Unidos da América vão recorrer da decisão", diz Lordino Lourenço José de Nampula. E King Makaukaka escreveu para dizer que os motivos são subejamente conhecidos. É óbvio que funcionou a solidariedade política imaginada, e essa solidariedade funcionou muito bem, ou então os negócios obscuros ditaram a decisão das autoridades judiciais da África do Sul.
Obrigada, António. E se quiser enviar a sua opinião, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo dos Estados Unidos da América reagiu com grande decepção à decisão da África do Sul de extraditar para Moçambique o antigo ministro das Finanças daquele país, Manuel Chang. Num comunicado, a Embaixada Norte-Americana em Pretória recorda que o pedido de extradição do Washington para Chang assistir na investigação de fraude e lavagem de dinheiro no montante de 2 mil milhões de dólares antecede o de Maputo. O comunicado insta ainda Pretória a deportar Chang para os Estados Unidos por considerar que os crimes de que o ex-político é acusado lesaram também cidadãos americanos. Na República Centro-Africana, mais de 26 pessoas foram mortas e numerosas feridas num ataque de um grupo armado em duas aldeias no noroeste do país. A informação foi hoje avançada por um porta-voz da Missão de Paz das Nações Unidas, MINUSCA. Tratou-se do mais grave ataque desde que o governo e 14 milícias assinaram um acordo em fevereiro com o objetivo de restaurar a paz. Na Somália, a explosão de um veículo armadilhado matou as 9 pessoas, entre as quais o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Elab Faia. O grupo extremista Al-Shabaab reivindicou a autoria do atentado. A secção da África Ocidental do Estado Islâmico reivindicou hoje um ataque em Gúbio, no estado nigeriano de Borno, levado a cabo na segunda-feira e que custou a vida a 20 soldados. A organização terrorista publicou um vídeo que alega mostrar a execução de outros 9 soldados capturados. Milhares de jovens guineenses regressaram hoje às ruas de Bissau para exigir ao presidente do país a indigitação do primeiro-ministro, assim como a nomeação de um governo e a marcação de eleições presidenciais. Em declarações à imprensa, o presidente guineense José Mário Vaz justificou o atraso na nomeação do primeiro-ministro com a falta de entendimento dos partidos no Parlamento. Um tema a desenvolver a seguir do bloco noticiário. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, retirou esta quarta-feira as competências aos ministros da Agricultura e do Interior, alegando atos moral e juridicamente censuráveis. Gomes acusa o ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, de envolvimento no desvio do arroz doado pela China. Alega ainda que o ministro do Interior, Edmundo Mendes, tentou impedir a detenção de dos Santos. Segundo a Constituição da Guiné-Bissau, cabe ao presidente do país nomear e exonerar os membros do governo sob proposta do primeiro-ministro.
DW Deutsche Welle.
E como já dissemos no noticiário, os jovens na Guiné-Bissau começam a mostrar sinais de grande impaciência com o impasse político. Nesta quarta-feira, milhares serão às ruas de Bissau para exigir ao presidente do país, José Mário Vaz, a indigitação do primeiro-ministro, a nomeação de um governo e a marcação de eleições presidenciais. Fátima Tchumá acompanhou a manifestação.
Sob fortes medidas de segurança em Bissau, os manifestantes percorreram a principal avenida da capital para exigir ao presidente Mário Vaz a nomeação imediata do novo chefe do governo. A manifestação pacífica desta quarta-feira mobilizou milhares de jovens das forças políticas que constituem a maioria parlamentar da 10ª legislatura, nomeadamente o PAIGC, a Assembleia do Povo Unido, a PUP-DGB, União para a Mudança e PND, Partido da Nova Democracia. A marcha terminou na Praça dos Mártires de Pindiquiti, símbolo da resistência nacional, com a realização de um comício popular e a apresentação do manifesto político, no qual os manifestantes exigem mais uma vez a indicação do primeiro-ministro e a nomeação do governo e a marcação de eleições presidenciais. Na ocasião, Osmani Camará, presidente da comissão organizadora da manifestação, exigiu ao presidente da República, Zé Mário Vaz, para respeitar o veredito popular.
Nós, enquanto povo, segundo a Constituição da República, a soberania da República reside no seu povo. Votamos num partido, votamos numa maioria parlamentar. Os que votaram, decidimos mandar um recado ao Presidente da República. Se ele quiser, pode ficar com o seu decreto presidencial mais 3, 4, 5 anos, mas o povo já nomeou o seu primeiro-ministro, que amanhã vai entrar em função.
A juventude das forças políticas constituem a maioria parlamentar, acusa ainda o chefe de Estado guinense de inércia e, segundo Osmani Camará, declara por isso o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, como sendo novo primeiro-ministro. Os manifestantes mostraram-se ainda redutíveis e prometeram levar a cabo ações similares, nomeadamente a realização de uma outra marcha de protesto no próximo sábado, até que as suas exigências sejam ouvidas pelo presidente guinense.
Enquanto povo, não vamos cruzar o braço, vamos controlar essa manifestação.
No final da marcha, Diarieto Djaló, do PAIGC, Mustafa Djaló, da União para a Mudança, Cesário Baió, do PND, Paulo da Silva, da Assembleia do Povo Unido, acusam o chefe de Estado de violar a lei e denunciam igualmente a corrupção e os graves problemas sociais que o país enfrenta.
Escolas fechadas, hospitais completamente degradados, serviços sociais paralisados, estradas inexistentes.
Exigimos o respeito pleno dos direitos e liberdades que nos assistem.
De uma Câmara Bissau, DW.
E da Guiné-Bissau vamos para Angola. O Parlamento aprovou hoje, por maioria, o projeto de revisão do Orçamento Geral de Estado para 2019. O corte tornou-se necessário porque o orçamento aprovado em dezembro passado baseava-se num cálculo demasiado otimista da evolução do preço do barril de petróleo. O crudo continua a ser a fonte quase exclusiva de receitas do país. Os detalhes com Manuel Luamba.
O governo, na voz de Manuel Nunes Júnior, ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, fundamenta a revisão do orçamento com a baixa de preço do petróleo no mercado internacional, bem como a redução da sua produção em Angola.
Uma grande volatilidade e incerteza do comportamento do preço do petróleo no mercado internacional e a redução da produção física deste produto, o Executivo optou pela revisão do orçamento com o objetivo de corrigir os desequilíbrios internos e externos da economia.
Trata-se de uma redução global de 8,9% quando comparado com o orçamento aprovado em dezembro passado, mas com a educação a subir 67%, sendo, a par dos Ministérios Angolanos da Economia e Planeamento e da Administração Pública e Segurança Social, os únicos departamentos governamentais que terão mais verbas do que no orçamento anterior. Em sentido inverso, os restantes 25 ministérios vêm diminuídos os seus orçamentos entre os 3%, Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e os 71% dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Recorde-se que o AGE inicial foi aprovado a 14 de dezembro de 2018 e contra da oposição, e tinha previsto receitas e despesas globais estimadas em 10,3 mil milhões de kwanzas, cerca de 30,64 mil milhões de euros, tendo sido elaborado com o preço médio do barril de petróleo exportado em 68 dólares. No hoje revisto, o valor de referência do crudo baixa para 55 dólares, o barril de petróleo necessário para prever o encaixe de receitas petrolíferas, descida que fora já prevista ainda em dezembro do ano passado, com o governo a afirmar, então, que apresentaria se fosse necessário uma revisão do documento no final do primeiro trimestre deste ano. Ainda assim, a UNITA votou contra e Casa CEP, RS e FNLA abstiveram-se. O orçamento revisto não vai resolver o problema da população, diz André Mendes de Carvalho Mel, da Casa CE, e questiona.
Está este orçamento revisto à altura de responder aos desafios que se colocam hoje à nossa sociedade? A resposta é não. Os indicadores macroeconómicos até podem estar a melhorar, mas a situação económica e social de Angola piorou.
E Adalberto Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA, também pensa que o documento não reflete os anseios da população. Gostaria de ver incluído, por exemplo, o dinheiro do repatriamento de capitais.
Não
constam neste Orçamento Geral revisto quaisquer recursos provenientes do repatriamento de capitais. Muitos discursos e poucos resultados, e mesmo muita falta de verdade no que a esta matéria diz respeito. O Governo não está a ser capaz de retirar dividendos extraordinários da aplicação das leis de repatriamento de capitais.
Por seu turno, Benedito Daniel, do Partido da Reformação Social PRS, diz que às vezes não entende a forma como é elaborado o orçamento por parte do Governo. O político refere-se a determinadas despesas que constam em mais de um orçamento.
Como é que um país que assumiu alguns compromissos quanto à percentagem de despesas orçamentais com os setores sociais e não os honra e vem assumir novos compromissos do setor no quadro deste orçamento?
Quanto a Lucas Ngonda, da FNLA, teme que a vida da população venha a piorar com o aumento do preço dos combustíveis nos próximos tempos.
O aumento fará disparar preços para mais encarecer a vida das populações que patinam permanentemente na pobreza.
Já Américo Kunonoka, do MPLA, apela ao governo sustentado pelo seu partido para resolver o problema do povo na execução do orçamento revisto.
Manifestamos o nosso apoio à implementação das políticas subjacentes à execução deste orçamento geral do Estado revisto, recomendando as cautelas e a prudência para que os objetivos preconizados possam ser concretizados em benefício do nosso povo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatović, criticou a reforma prevista da lei de asilo alemã. Em carta enviada à Comissão Interna do Parlamento Federal Alemão, aquela responsável afirmou ser preocupante que informações sobre deportações passem a ser classificadas de segredo de Estado. Organizações da sociedade civil seriam então passíveis de ser processadas ao divulgarem, por exemplo, a data prevista para o repatriamento. Os rebeldes húteis do Iêmen afirmam que lançaram hoje um segundo ataque contra o aeroporto de Najran, no sul da Arábia Saudita, um dia depois de realizarem uma ação semelhante. O ataque terá sido feito com um chamado drone, veículo aéreo não tripulado. Ontem, as autoridades da Arábia Saudita confirmaram um ataque dos rebeldes iemenitas a uma base militar no sudoeste do país. Riad lidera uma coligação internacional que, desde 2015, intervém militarmente no conflito no Iêmen para ajudar o governo a combater os rebeldes xiitas apoiados pelo Irão. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas em confrontos entre manifestantes anti-reeleição do presidente da Indonésia, Joko Widodo, e a polícia em Jakarta entre a noite de terça-feira e hoje. Outras 60 pessoas foram detidas. O candidato derrotado, ex-general Prabowo Subianto, acusou Widodo de fraude eleitoral nas eleições de dia 17 de abril e anunciou que pedirá a impugnação do resultado perante o Tribunal Constitucional.
DW, Espaço do Ouvinte.
E sendo o Espaço do Ouvinte, vamos dar a palavra aos nossos ouvintes e utentes que comentaram a decisão da África do Sul de extraditar para Moçambique o ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang. Tónio?
Marcelo Machava, no Facebook, disse que motivos políticos e muito amiguismo entre o ANC e a Frelimo é tão simples como isso, são coisas que ditaram a extradição de Chang para Moçambique. Pinheiro Júnior escreveu para dizer que se Manuel Chang voltar a Moçambique, ele vai ser ilibado de todos os crimes e as pistas vão desaparecer porque as acusações não vão ter pernas para andar. Adulé Kandé, da Guiné-Bissau, no Facebook também, diz que nem devia existir motivos para tal porque existem evidências claras contra o ex-ministro moçambicano. Resta a justiça moçambicana prosseguir com o processo sem interferências dos políticos e da elite governativa de Moçambique. Artur Jorge Cecília, capitão, escreveu no WhatsApp para dizer que motivos políticos, apenas políticos, ditaram esta vergonhosa decisão. Isso mostra o quanto a justiça em África anda às amarras do poder político. António Macucha, no Facebook, diz que o governo sul-africano está a tentar agradar a Frelimo na base da boa vizinhança, mas sabe-se que, no fim do filme, Manuel Chang irá para os Estados Unidos da América. Cirineu João, também no Facebook, diz que relações históricas e políticas existentes entre os dois países fizeram com que as autoridades sul-africanas assim decidissem. E, finalmente, Malam Mané escreveu para dizer que primeiro é Moçambique e depois serão os outros, nomeadamente os Estados Unidos da América.
Muito obrigada, António. E nossos agradecimentos também, claro, aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Voltaremos amanhã com mais informação. Não se esqueça de nos sintonizar. Ao microfone para si estiveram António Rocha e Cristina Gripal. Boa noite e até amanhã.